ativos que estão a garantir 10 mil milhões. Para garantir 10 mil milhões é preciso muito mais, porque são aplicados haircuts muito significativos. Significava uma perturbação enorme no mercado, com consequências que eu não falei, que eu não mencionei, mas ainda bem que o Sr. Deputado menciona, com consequências sistémicas também relevantes, porque estes ativos têm efeitos de contágio sobre os ativos que estão nos balanços dos outros bancos. E, portanto, era preciso ter em atenção. E esse é um efeito que nunca se falou. Relativamente à tranquilidade, eu não posso dar uma opinião fundamentada, porque não a conheço. Não conheço o problema do lado da ISF, como conheço o problema do lado dos bancos. Portanto, é de admitir que entre a recuperação de valor e a solução do problema, a solução do problema tenha prevalecido. Mas isso só o Dr. António Ramalho é que poderá responder, porque ele é que viveu o diálogo com a ISF enquanto acionista. Enquanto acionista. Depois, relativamente à retransmissão, eu concordo com a sua análise e gostaria de salientar o seguinte: os riscos da retransmissão estiveram sempre presentes nas deliberações do Banco de Portugal. Sempre esteve lá dito que o perímetro pode ser revisto de acordo com a lei. Aliás, há uma sentença recente de um dos tribunais que menciona exatamente este facto como um facto que tinha que ser tido em conta pelo investidor. Por outro lado, considero que o termos evitado uma liquidação do banco em 2016 foi muito mais, eu diria, apaziguador do lado dos mercados do que a eventual retransmissão ou a retransmissão que se fez, porque os mercados sabem quais são as regras do jogo e sabem que as regras do jogo implicavam uma necessidade de burden sharing se as perdas não estivessem absorvidas. Portanto, eu julgo que a sua conclusão vai no, pelo menos naquilo que é a minha análise.
Deputado Carneiro, foi tudo respondido? Muito obrigado. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Carlos Costa, eu aproveitava a boleia deste debate para saber se alguma vez informou o Governo da decisão de fazer a retransmissão das obrigações, se isso foi discutido com o Ministério das Finanças, até por causa dos potenciais impactos que teriam, e portanto se o Ministério das Finanças estava a par dessa medida para de alguma forma absorver as perdas resultantes da atividade passada do Banco Espírito Santo. Eu gostaria, nesta segunda ronda, de me focar mais no passado. Já discutimos algumas questões de um passado mais recente e do presente, e de começar com o relatório da avaliação, o relatório Costa Pinto. Foi-nos dito aqui que não foi guardado num cofre, que houve uma avaliação que decidiu pela sua confidencialidade. Bom, mas nós também sabemos que a regra e a cultura do Banco de Portugal é decidir, basicamente, como confidencial, tudo. Tudo. E, portanto, essa é uma regra que nos diz muito pouco sobre também a necessidade de haver um escrutínio público da atividade do Banco de Portugal. E quando olhamos para o relatório em si, depois de vários anos a tentar conhecê-lo, descobrimos que ele não traz nenhum dado novo, embora as conclusões sejam muito importantes e a análise é muito importante, mas em termos factuais, face àquilo que tinha sido publicado na Comissão de Inquérito, portanto, por esse lado, não se entende as reservas de confidencialidade. E, por outro lado, houve um argumento que na altura também foi trazido para cima da mesa, que era a possibilidade deste relatório poder favorecer, de alguma forma, Ricardo Salgado e os antigos administradores do BES na sua luta contra o Banco de Portugal. E eu fiquei esclarecida, porque não acho que este relatório tenha qualquer contributo para isso. A única vítima deste relatório é o Banco de Portugal e a sua reputação, que aliás já estava bastante danificada por omissões e insuficiências da sua própria intervenção. E por isso, quando nos disse aqui há pouco que Eu até gostava de trazer o relatório, ainda bem que a Assembleia da República foi reclassificada, infelizmente não o pude enviar, porque ele estava classificado como confidencial, essa foi uma decisão sua e da sua administração. Portanto, era bom que isso ficasse assumido e compreendamos exatamente porque é que essa decisão foi tomada. Gostaria de lhe perguntar, já nos disse que a administração teve conhecimento do relatório, se os novos administradores que, entretanto, foram entrando no Banco de Portugal tiveram igualmente conhecimento desse relatório. Não só o novo governador, mas, inclusive no seu mandato, se os novos administradores tiveram conhecimento desse relatório. O relatório traz um conjunto de recomendações de legislação, disse-nos que todas foram postas em prática. Eu, na altura... Não me pareceu que isso fosse factual. Há pelo menos a relação a 2.4 e 2.1, que são as recomendações sobre a definição de participações qualificadas, o que é que significa uma participação qualificada, se deve ser 5% ou 2%, se a palavra qualificada deve estar inserida quando se fala de relações de crédito ou de partes relacionadas, e essas em particular, não me lembro de alguma vez. Aliás, a lei não mudou e não houve nenhuma alteração do Banco de Portugal. Tal como todas as outras que ali estão refletidas, muitas delas alteraram porque o Parlamento as alterou na sequência da anterior Comissão de Inquérito. O Banco de Portugal, algumas delas, não estava muito feliz com elas, porque elas iam no sentido de apertar ainda mais a malha. E, portanto, gostaria de saber se tem evidência de ter enviado para o Governo, que é a instância competente, projetos de alterações legislativas relativamente a todas essas recomendações. Uma outra pergunta tem a ver com o modelo de supervisão. Houve uma altura, no anterior legislatura, em que o então Ministro das Finanças, hoje Governador do Banco de Portugal, quis alterar o modelo de supervisão. E houve uma anteproposta, um anteprojeto, que, entre outras coisas, a meu ver muito benéficas, retirava alguns poderes ao Banco de Portugal, inclusive o poder da resolução, acabando com o conflito de interesses, que é ter um fundo de resolução que é acionista e, ao mesmo tempo, supervisor, mesmo que com uma separação artificial de funções. Eu gostaria de lhe perguntar porque é que esse projeto não foi em frente e porque é que essa reforma não foi feita, acabando com este problema do conflito de interesses entre o Fundo de Resolução e o Banco de Portugal nas suas diferentes atividades. Duas últimas perguntas sobre o passado do BES. A primeira, uma das conclusões que este relatório permite tirar é que houve uma sucessão de violações de determinações do Banco de Portugal por parte da administração do Banco Espírito Santo. Acontece que essas violações não foram conhecidas só em 2014, elas foram conhecidas à medida que foram acontecendo. Portanto, determinava-se uma coisa, o Banco de Portugal, o BES cumpria, mas para cumprir encontrava um estratagema, e isto diz respeito à exposição. Em maio de 2012, nomeadamente, o Banco de Portugal toma conhecimento do window dressing, que é aquela atividade que o BES tinha, de esconder os fundos, sempre que era a altura de mostrar o balanço ao Banco de Portugal, escondia os fundos noutra entidade. E a pergunta que lhe faço é quais foram as consequências. Quais foram as consequências? Nessa altura, não é agora que estes administradores já estão em julgamento, já tiveram processos contrarredacionais, é na altura... Quais foram as consequências de anos e anos de reiteradas violações das determinações do Banco de Portugal, ou, não sendo violações, de tentativas de fuga das determinações? A última questão, e porque também já ultrapassei o meu tempo, diz respeito à relação com Angola. Foi-nos dito várias vezes aqui que a relação com o BNA era boa e que, portanto, era confiável a relação com o BNA. Há, aliás, um protocolo que estabelece a equivalência da supervisão, mas mais do que o protocolo, foi-nos dito que as relações eram confiáveis, eram boas. E eu gostaria de saber... Termino, Sr. Presidente, peço desculpa, vou poupar a terceira ronda, mas se este BNA é o mesmo que comprou a dívida de curto prazo ao GES para resolver um problema de liquidez, temos um Banco Nacional Central a comprar dívida a um grupo privado, se é o mesmo que recusou pedidos de informação ao Banco de Portugal, se é o mesmo que impediu técnicos do Banco de Portugal de irem a Angola fiscalizar as atividades do BES, e se é o mesmo que se recusou a entregar os anexos à garantia soberana.
Muito obrigado, Sr. Dr. Carlos Costa. Faz favor para responder.
Obrigado, obrigado. Em primeiro lugar, relativamente à operação de retransmissão, houve diálogo prévio com o Governo. Pronto. Segundo, relativamente à arquitetura de supervisão, gostaria de dizer o seguinte: houve uma proposta do Ministério das Finanças, nós fizemos os nossos comentários e a proposta não avançou, mas não é da nossa iniciativa avançar com a proposta. Quer dizer, os comentários estavam disponíveis, tudo estava os dados estavam na mesa para os diferentes envolvidos tomarem iniciativas. Relativamente às recomendações do relatório de avaliação, eu gostaria de dizer que uma parte dessas recomendações vêm retomadas, quando eu digo retomadas, é ponderadas e vertidas na versão do Banco de Portugal, no CABO, no Código da Atividade Bancária, que há de ser submetido à Assembleia da República para discussão. Relativamente às violações do BES, o que há aqui a verificar é basicamente que nós necessitamos, e isso foi uma reflexão que nós fizemos no quadro CNSF por minha iniciativa, nós necessitamos mas isso fica com um conselho, porque eu já não estou em funções, mas eu acho que se tem que refletir sobre o sistema sancionatório, porque o nosso sistema sancionatório está muito numa lógica binária, e eu acho que precisa de uma lógica gradativa, exatamente para conseguir apanhar infrações repetidas, mas não impõem o lançamento da bomba atómica, está a ver? Depois, relativamente ao BNA, eu diria, o BNA depende muito, é muito variável no tempo. O BNA com quem me relacionei bem foi o BNA com o atual governador, mas houve um BNA com um governador diferente. Segundo, o BNA tem uma dificuldade de capacitação técnica e o Banco de Portugal teve sempre uma atitude de apoio técnico à capacitação do BNA, sem qualquer espécie de paternalismo, atenção.
Sim, mas é um problema de capacitação técnica.
Depois, a terceira dimensão. No que diz respeito ao meu relacionamento, sempre que o assunto foi colocado a nível do governador, o assunto acabou por ter evolução. E por último, e esta é uma consideração que é importante, nós não podemos reduzir o trabalho do BNA ao que se passou no BESA, porque temos o Banco Fomento Angola lá, e no Banco Fomento Angola não deparamos com as dificuldades que deparamos no caso do BESA. Portanto, o BNA deve ter tido, e eu estou a falar aqui a presumir, deve ter tido dificuldades com vários planos que rodeavam, vários planos, no sentido técnico, político, socioeconómico, que rodeavam a realidade BESA, planos que não se colocaram e não se colocam nem à Caixa Geral de Depósitos, nem ao BPI, no que diz respeito ao Banco de Fomento de Angola. O que significa que se coloca aqui uma questão muito importante, que é se devemos tirar uma conclusão extremada a partir do exemplo BESA, ou se devemos fazer uma análise mais minuciosa para perceber porque é que no caso do BFA ou no caso da Caixa funciona, e sobretudo perceber que quando nós estamos a falar de equivalência de supervisão, não podemos fazer equivalência de supervisão para um banco, é equivalência de supervisão para a generalidade dos bancos portugueses que operam em Angola. E, portanto, o que acho que temos que ter consciência, e isso estava em curso quando eu saí, é que estava em curso a revisão do protocolo de cooperação, no sentido de reforçar os deveres recíprocos das duas partes. Eu estive, uma das últimas viagens que eu fiz antes da pandemia foi a Luanda, e o objetivo foi exatamente a reforçar duas componentes: o combate ao financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais, e o segundo, reforçar a cooperação em matéria de supervisão micro e supervisão macroprudencial, e levei comigo os diretores, e as reuniões foram feitas ao mais alto nível, para além de estarem os governadores, estavam os diretores competentes das áreas respectivas. Portanto, julgo que há que ter a sensibilidade para não lançar o bebê com a água de banho, mas também ter a sensibilidade para perceber que a água às vezes está suja. Perdoem-me esta metáfora, mas talvez resuma bem a situação.
Muito obrigado. A terceira ronda, o deputado Eduardo Barroco Melo, faz favor. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Carlos Costa, há bocado disse que, falando sobre a opção